Evolução em minutos.
Olá, caros marinheiros evolucionários, tudo bem? Bem-vindos de volta ao nosso podcast, né? Vocês estão sintonizados em mais um episódio do nosso podcast Evolução em Minutos, onde a gente mergulha no mundo da ciência, biologia e evolução. Nós iremos começar agora o nosso quarto episódio da segunda temporada, em que a gente vai investigar as possíveis origens da cooperação nos seres vivos. A nossa abordagem de hoje vai focar em um campo de estudo que surgiu nas ciências matemáticas e econômicas, que é a teoria dos jogos, que hoje se espalha por diversas outras teorias, incluindo teorias sobre ecologia e evolução. Eu sou a Dani Detone e hoje eu estou aqui com o Jota,
Opa.
com o Juan,
Olá.
com o Gabriel,
E aí, pessoal, tudo bem?
o Emano,
Opa. E aí?
o Gustavo
Opa, oi, tudo bem?
e um membro novo, que é o Matheus Daré Pisolato, que pode falar um pouquinho dele. Fala aí, Matheus.
Oi, pessoal, meu nome é Matheus, eu sou graduando do curso de Ciências Biológicas aqui da UFSC. E até agora me interessei por tudo que eu vi nesse curso e estou subindo a bordo agora para essa viagem.
E sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro quadro.
Terra Vista!
Antes de tudo, é importante ressaltar que o que a gente chama de teoria dos jogos, que vem do inglês game theory, é uma ampla e antiga área de estudos. O registro mais antigo de algo similar é de aproximadamente 500 anos antes de Cristo, no livro Arte da Guerra de Sun Tzu, que disse: "Conhecendo o inimigo você mesmo, nem sem batalhas você correrá perigo. Conhecendo a si mesmo, mas não conhecendo o inimigo, uma derrota para cada vitória. Não conhecendo nem a si mesmo nem ao inimigo, todas as batalhas serão uma derrota." E para homenageá-lo, o destino da parada deste episódio é a China. O que queremos trazer aqui hoje é um pequeno recorte do trabalho desenvolvido pelo cientista político Robert Axelrod, que na década de 80, nos Estados Unidos, publicou um artigo intitulado A Evolução da Cooperação, que depois virou um livro com o mesmo nome. A teoria dos jogos trata das melhores estratégias, matematicamente falando, para se ganhar um jogo. Aí você se pergunta, como que isso se aplicaria à biologia? Bom, peguemos o exemplo do jogo O Dilema do Prisioneiro. Imagine que você e um parceiro estão sendo julgados por ter roubado um banco. A promotoria está tendo extrair o máximo de provas para uma pena que sirva de exemplo para o resto da sociedade. Porém, é um problema. Não existem muitas provas do crime. Especula-se que vocês irão pegar no máximo uns 2 a 5 anos de prisão. Os promotores, desesperados pelo show, lhe oferecem, no particular, uma proposta de delação premiada. Você delata seu parceiro e sai impune. Simples, não? Mas quem te garante que não ofereceram o mesmo acordo ao seu parceiro? Assim, temos a seguinte situação: se ambos ficarem calados, sem delatar um ao outro, ambos pegam penas leves. Se ambos se delatarem, ambos pegam uma pena pesadíssima. Agora, se você delatar seu parceiro e ele não te delatar de volta, você sairá livre e ele pegará uma pena pesada sozinho e vice-versa. O que vocês fariam? A resposta matemática, racional e direta a esse problema é simples e direto: delate seu companheiro.
Por exemplo, durante a Guerra Fria, esse conceito do jogo do dilema do prisioneiro foi efetivamente explicado quando as duas superpotências, né, a União Soviética e os Estados Unidos, estavam tendo uma corrida armamentista com as armas nucleares, em que ambos, não confiando em seus concorrentes, estavam aumentando e gastando trilhões de dólares para aumentar o poderio armamentista.
Se você é ligado em evolução, já deve ter escutado falar sobre a teoria do gene egoísta, que na realidade é baseadíssima no darwinismo, seleção natural, competição. Então percebam, poucos recursos, prole grande, então sobrevive o mais apto. E aí o que que acontece? Isso teoricamente é uma ideia que favorece uma estratégia egoísta, né? Num livro que ficou muito famoso, eu acho que vocês que se interessam por evolução já devem ter ouvido falar, de um evolucionista famosíssimo também, chamado Richard Dawkins, né?
um cientista da África do Sul, mas que é naturalizado britânico, publicou esse livro chamado Selfish Gene, Gene Egoísta, em 76. E ainda hoje estamos aqui falando dele, né? É uma leitura bastante polêmica, vamos dizer assim. O que o Dawkins coloca é que não são nem os organismos que competem, mas são as sequências de DNA, os genes, que competem para se autorreplicarem e usam como meio os indivíduos para se reproduzir. Então, percebam, é uma ideia complexa onde a pressão de seleção ela atuaria sobre a sequência e não sobre o indivíduo. Teoricamente, por essa ideia, o egoísmo estaria em voga. Só que a questão aqui maior é: se a gente continua pensando apenas no egoísmo, como é que a gente explica algumas estratégias que são muito comuns na natureza e que não podem ser explicadas pelo simples egoísmo? Por exemplo, como é que a gente explica, eventualmente, que quando eu tenho duas cadelas grávidas, eventualmente uma amamenta o filhote da outra? Como é que eu explico, por exemplo, na sociedade humana, a gente tem adoção, né? Como se explica a adoção? Por que que algumas mulheres adotam filhos de outras, algumas famílias? Então não é nem só o esforço feminino, vocês entendem? Quer dizer, toda uma questão de criar, de cuidado parental tá envolvido ali, né? E como, por exemplo, que a gente explicaria, né, o famoso grito de alerta que ocorre em vários mamíferos e até aves, sendo que esse grito estaria expondo mais o indivíduo que dá o grito, ele estaria mais exposto aos predadores do que os demais. Então, assim, ele está se colocando em perigo e sendo extremamente altruísta, é isso mesmo? Ou uma terceira situação para a gente se perguntar é: se a gente pensar que o indivíduo que se reproduz mais e deixa mais cópias dos seus genes é, na realidade, favorecido sob o ponto de vista evolutivo, então como é que a gente explicaria a evolução de colmeias, por exemplo, de hemiptera, de abelhas, onde a gente tem apenas uma rainha que se reproduz e a gente tem milhares de operárias que apenas trabalham e que não se reproduzem, certo? Então, como explicar essa estratégia? Bem, isso foi muito discutido por vários cientistas, né? O Edward Wilson, no livro Sociobiology, da década de 70, ele já fala isso, já fala um pouco sobre essas estratégias evolutivamente estáveis, né? E a questão que também é discutida pelo Dawkins é que todo esse altruísmo, ele é, na realidade, um egoísmo fantasiado. Simplesmente um egoísmo por trás do altruísmo. Por exemplo, eles discutem que a adoção ou a amamentação, até mesmo, por exemplo, gastar energia brincando, brincadeira de boneca, etc., né? Como é que a gente poderia explicar isso? A gente poderia pensar que isso é um treinamento para ter sucesso com futuras proles. Foi assim que foi explicado. Como é que se explicava o grito de alerta? Se dizia, bom, eventualmente, para algumas espécies, o grito ele é dado numa frequência sonora que a espécie que vai ouvir aquele alarme, ela escuta, mas que o predador ele não teria, né, essa audição tão apurada para captar essa frequência. Então, dessa maneira, o indivíduo não seria tão altruísta assim, né? Ele estaria, na realidade, protegendo o seu clã, que via de regra deveria de ter genes em comum com eles, já que esses grupos, via de regra, são grupos pequenos e têm muito endocruzamento, ou seja, os indivíduos se cruzam entre si. Então, a gente continua com a nossa dúvida. Se a gente realmente tem que todo altruísmo é um egoísmo fantasiado, então como que se desenvolveu o altruísmo? Como que em algumas sociedades a gente tem sim algum altruísmo?
Então, o negócio começa a ficar interessante quando nós reiteramos o mesmo jogo diversas vezes com as mesmas pessoas. Se antes, com apenas uma rodada, a melhor estratégia era trair ou delatar o seu companheiro, quando aplicamos os mesmos jogadores a N partidas, a estratégia de sempre delatar deixa de ser vantajosa. Por exemplo, se no primeiro round um delatar e o outro cooperar, No segundo, o que cooperou dificilmente vai querer cooperar novamente, por falta de confiança no outro. Da mesma forma, o que traiu provavelmente irá continuar traindo, porque funcionou no primeiro, e provavelmente já espera a ação retaliatória do oponente. O problema é que quando ambos se traem ad infinitum, nenhum sai com a vantagem. Ambos seriam melhor se eles cooperassem. A partir desse panorama, a gente pode elaborar diversas, entre aspas, estratégias para se jogar essas partidas. Uma estratégia seria, por exemplo, sempre cooperar. Se essa estratégia jogar contra outra que sempre coopera também, ambas saem ganhando muito. Porém, se ela joga contra uma que sempre trai, um lado sairá ganhando muito mais que o outro. Poderia-se, então, pensar em estratégias mais complexas. Por exemplo, tente sempre cooperar, mas se o outro te trair, traia ele no próximo também, olho por olho. Ou sempre coopere, estabelecendo uma relação de confiança, mas em rounds aleatórios você trai e depois volta a cooperar.
O professor Axelrod, ele, quando estava estudando a teoria dos jogos, decidiu fazer um torneio, um campeonato, e pediu para os colegas dele, outros estudiosos de teoria dos jogos, submeter várias estratégias, cada um bolar a sua, para competir entre si nesse torneio. Então, nesse torneio, todas essas estratégias iam competir uma contra a outra, uma série de vezes, e de forma que uma estratégia competisse pelo menos uma série de jogos com todas as outras, de forma que todas elas interagissem entre si. E a pontuação final do torneio seria a soma de todas as interações dessas estratégias. Então, por exemplo, uma estratégia que seria só cooperar, se ela encontrasse outra estratégia que cooperasse também, ela ia ganhar muitos pontos. Mas se ela encontrasse uma estratégia que tentasse se aproveitar dela, ela ia sair o jogo perdendo muitos pontos porque ela só ia ser usada ali. Porque ela ia só continuar tentando colaborar e o outro ia continuar. Como que eu posso falar? Se aproveitando dela. E no final, na soma de todos os pontos, a estratégia que acumulou mais pontos foi essa do olho por olho. Outro ponto importante é que todas as outras estratégias que ficaram nas melhores colocações eram estratégias que buscavam cooperar. Então, essa do olho por olho, ele começava o jogo cooperando, e se o oponente cooperasse, ele ia continuar cooperando. Essas estratégias vencedoras foram observadas alguns pontos em comum que ligavam todas elas, ou seja, essas características provavelmente são responsáveis pelo sucesso delas nesse torneio. A primeira delas, que eu já falei, é que ela era uma estratégia que buscava cooperar. Então, ela nunca ia começar o jogo tentando se aproveitar do oponente. A segundo ponto em comum de todas essas que se saíram melhor é que ela retalhava caso o oponente se aproveitasse dela. Então, se ela tentasse cooperar e o oponente se aproveitasse, no próximo round ela ia retalhar o oponente e ia tentar se aproveitar dele. A terceiro ponto em comum é que elas conseguiam perdoar o oponente, ou seja, uma estratégia que se fosse usada uma vez e ela não perdoasse, ela ia retalhar, só retalhar o oponente o restante do jogo. E ela não ia se sair bem. E a última característica é que essas estratégias, elas eram muito simples, elas não podiam ser muito complexas, porque se elas fossem complexas, a outra estratégia não ia conseguir entender muito bem como que ela funcionava e não ia saber como reagir corretamente ao que ela colocasse. Então, ser claro com o que vai fazer, se ter essa previsibilidade é outro ponto importante para ela ser bem-sucedida.
Diário de bordo.
No que o Matheus colocou, né? Como é que a gente poderia fazer um arrazoado para tentar entender como que a cooperação ela pode ter evoluído? Na realidade, para que ela evoluísse, a gente precisaria ter a evolução da confiança no outro, ou seja, tentar entender como o outro pensa e como é que ele vai reagir, né? Para que isso fosse estabelecido, né? Essa confiança, né? E aí a possibilidade de cooperação se estabelecesse, isso seria mais efetivo se a gente tivesse interações repetidas, ou seja, se os organismos se interagissem em diferentes momentos ao longo da sua vida e se Então, em momentos futuros, eles pudessem se recordar de atos que foram, vamos dizer assim, benevolentes com eles em determinado momento, né? Também lembrar, além das interações repetidas, da possibilidade de ambos ganharem ou perder menos, né? Porque lembrem, com a cooperação, né? Pela teoria dos jogos, os indivíduos eles teriam uma pena menor. Se delatasse, podia até sair ileso, mas a chance disso acontecer é baixa se a gente tem interações repetidas e uma previsibilidade, ou seja, se a gente consegue entender mais ou menos como o meu inimigo vai jogar, né? E para isso a gente precisa ter uma boa comunicação, ou seja, o meu inimigo, ele precisa saber como é que eu estou pretendendo jogar para ele evitar de sofrer a minha represália. Faz sentido? Então, dessa maneira, né? Se a gente tivesse falhas de comunicação, né? Níveis de falhas de comunicação muito altos, né? A confiança se desfaria e a cooperação não se estabeleceria. Então, é mais vantajoso ser compreensivo apenas quando a gente está numa sociedade com interações repetidas e quando a gente faça a soma total dos jogos, né? E do benefício, né? Que acaba sendo melhor em cooperação do que em egoísmo. Alguém aqui lembra de alguns exemplos que viu de altruísmo na natureza, nas sociedades? A gente discutiu um pouco semana passada, não sei se vocês lembram, de situações em que um indivíduo está apanhando na rua. O que que acontece?
O indivíduo pode estar apanhando e daí ele vai ser atendido por múltiplas pessoas, por exemplo. Elas não vão questionar se ele faz parte da família, se ele faz parte da região,
Se compartilha algum gene,
se
né?
compartilha algum gene, vai chamar atenção, vai ser respondido. Assim como tem alguns animais que acabam cuidando de próteses que não fazem nem parte da mesma espécie.
Exato, bom ponto.
Assim como a própria empatia, eu acho, né? O fato de a gente conseguir compartilhar o sentimento dos outros, de pessoas que não são. Até com
Próximas,
animais, né? A
né?
gente tem esse senso de que aquilo poderia estar acontecendo com a gente. Isso, mesmo que não, que nem todos os casos gerem uma ação altruísta, só de a gente ter isso já indica que a gente tem uma predisposição a ser altruísta para quase todas as outras espécies, né? Talvez algumas mais do que outras, né?
Sim.
Mamíferos, a gente tem mais proximidade do que
A fofofauna,
a
né?
fofauna, né?
Agora eu vou fazer então mais uma questão provocadora, né? Parece que nessas situações em que outros, né, socorrem uma pretensa vítima sendo agredida, sem nem, né? A princípio, à primeira vista, parece que aquela pessoa está sendo linchada. Então, as pessoas correm para socorrer, nem preocupadas em saber o motivo, etc., né? Mas existem estudos que apontam que as pessoas socorrem mais se existem espectadores. O que que isso tem a ver com teoria de jogos? Por que que a reputação é importante?
Tem a ver um pouco com a questão da reputação, que daí já sai um pouco da teoria de jogos no sentido mais simples, assim, como aquela base. É porque na teoria de jogos, no modelo matemático da teoria de jogos, não é contado com reputação. Mas num cenário da vida real, assim, onde a gente foge um pouco do modelo matemático físico, essa pessoa que está vendo a gente socorrer o outro, ela pode observar essa nossa relação de cooperação e no futuro ela já vai ter na cabeça dela que a gente é alguém que está disposto a cooperar. Isso pode influenciar a nossa relação com esses espectadores no futuro, como se fosse um potencial ganho para a gente. Então, acaba sendo mais vantajoso ainda para a gente ajudar essa pessoa que está em necessidade quando tem uma plateia.
Ou tu esteja numa situação com a mesma pessoa que tá te observando fazer aquela ação altruísta e talvez não, com certeza ela tem uma memória e ela vai olhar para ti, olha, aquela pessoa foi altruísta naquele momento, então talvez muito provavelmente ela seja altruísta comigo.
Então, como que a cooperação pode evoluir se, via de regra, no início parece que sempre é melhor ser egoísta, certo? Um primeiro round sempre parece melhor ser egoísta e delatar, no caso do dilema do Rio de Janeiro, né? Então, como nesse ambiente a gente poderia ter a evolução da cooperação? Esse é um problema, né?
Como que a estratégia de cooperação surgiria no meio
No
de
meio egoísta.
egoístas?
Tu consegue me explicar, Jota?
O que dá para pensar é que, assim, fugindo um pouco da parte humana e indo mais para uma situação ecológica-biológica, a gente imagina que esses indivíduos eles estão distribuídos em um determinado espaço geográfico, certo? E se, por exemplo, em uma mutação gerar uma prole de irmãos que tem uma predisposição à cooperação, esses irmãos, por terem nascido na mesma prole, também vão coabitar mais ou menos a mesma região geográfica. Ou seja, a chance de eles interagirem entre si é muito maior do que eles interagirem entre outros indivíduos dessa mesma população, mas que estão talvez espalhados mais distantes deles. Então, essa chance de ele interagir mais com os indivíduos que cooperam, que são irmãos dele, também probabilisticamente também compartilhando esse gene ele seria selecionado localmente. Então, esse grupo de indivíduos teria uma vantagem absurda em comparação com o resto da população e eles tenderiam a crescer como uma bolha, assim, né? Então, eles É, exponencial.
Eu acho que a gente pode pensar aqui para o nosso leitor acompanhar um pouco também a nossa linha
Nosso
de
ouvinte.
nosso ouvinte acompanhar a nossa linha de raciocínio, é a gente sair um pouco então da nossa espécie e olhar para essa teoria de jogos e para o comportamento dos animais, evidenciando como que a gente tem também cooperação em animais para além da adoção, entendeu? Para além do grito de alerta, né? Quem é que poderia enumerar algumas dessas questões aí, né? Que mostram que, no fundo, não foi algo que evoluiu separadamente só na nossa espécie, né? Ou seja, existe uma tendência a cooperar, que deve ter existido num ancestral comum ali, né, dentro desses seres vivos, ou talvez tenha evoluído por parafilia, né? Então, para que o nosso ouvinte entenda que essa estratégia, ela é uma estratégia positiva, a seleção natural vê ela de uma maneira boa, né? E aí o que que acontece? Independentemente de ter origem em comum, né? Essa característica ela se estabeleceu mesmo em clados distintos. Fazer uma comparação meio infantil, mas que nos ajuda a entender. Se a gente imaginar a forma hidrodinâmica de um ictiossauro, de um peixe e de uma baleia, a gente sabe que eles não compartilham todos um ancestral comum, porque dentro de cada clado a gente não tem a mesma forma hidrodinâmica, né, dentro dos mamíferos, dentro de todos os répteis e dentro de todos os peixes. Mas o que a gente percebe é que isso, em sendo algo positivo, acabou sendo favorecido. Então, se a gente entender que a cooperação pode ter evoluído nessa direção, né, numa convergência evolutiva, que a gente chama de uma parafilia, né? Então, a gente consegue evocar esses exemplos, pelo menos em animais e até em plantas, em fungos. Quem poderia me dar algum exemplo de cooperação entre fungos?
Nas micorrizas, por exemplo.
Perfeito.
As plantas têm a facilitação também, que é a interação positiva, né? Em que uma planta favorece o crescimento de outra.
Perfeito, né?
É importante salientar, né? Que a gente conversou aqui só, por enquanto, só como interespécie, né? Mas acontece, funciona também para interações
Entre espécies.
entre espécies diferentes.
A rede de micélios, né, numa floresta, que eventualmente uma planta ela pode compartilhar recursos nutricionais com outras plantas que estão sombreadas, por exemplo, né? Isso não se sustentaria dentro da teoria de competição natural, né, de seleção natural e egoísmo meramente, vocês concordam? Porque como explicar que eu vou doar meus recursos para um outro, né? E aí então a gente tem essa cooperação sendo estabelecida até mesmo fora dos animais. Então, aqui, né, a gente tem alguns pássaros que voam em formação de V para otimizar a aerodinâmica, mas é claro que o primeiro sofre mais, né? Porque o primeiro
Tem ajuda de
não
ninguém.
tem nenhuma facilidade para o voo, mas sim,
Mas eles
né?
revezam, né?
Sim. E aí, então, é mais uma evidência da estratégia cooperativa,
Assim
né?
como cardumes nadam juntos para dificultar serem capturados por predadores. Mesmo que alguns vão ser capturados,
Momentos que
é
estão de
muito mais
fora.
difícil porque confunde o predador. E daí, se eles estivessem sozinhos, eles iam ser capturados muito mais fácil. Mas mesmo que alguns sejam devorados, ainda é uma.
É uma estratégia
É
útil.
melhor do que estar nadando sozinho.
Exato.
Um exemplo familiar também, a maioria dos golfinhos e baleias, eles alimentam indivíduos mais fracos, né? São do mesmo grupo, por mais que não tenham nenhum benefício, eles caçam, gastam energia para manter um indivíduo que pode estar doente ou velho alimentado e bem. Por exemplo, as orcas é bem documentado que elas fazem isso, por exemplo.
Legal, né? A nossa espécie, né? Vocês viram, saiu há pouco tempo atrás a história de dos neandertais
Cuidaram de
cuidaram de
quebrada.
é, né, não, nesse artigo era mais a história de uma criança com síndrome de Down, lembra que a gente divulgou ali no nosso grupo, né? Então, assim, como explicar isso se não mero altruísmo, né? E também esse outro relato, que daí é bem mais antigo, né? De neandertais, né? Esqueletos de neandertais, via de regra, tem muitas fraturas, né? E, por exemplo, um fêmur fraturado, o indivíduo não consegue sobreviver sem cooperação, né? Então, mostra que, sim, mesmo dentro dos hominíneos, né? E aí a gente nem vai separar Neandertal de Sapiens, porque a gente já sabe que eles se cruzaram. Então, sob o ponto de vista biológico, não seriam espécies distintas, certo? Mas aí a gente começou agora a perceber, né? E eu acho que ficou bem legal a nossa discussão aqui, mostrando que se a gente se afasta e olha mais sob o ponto de vista populacional, né? Sob o ponto de vista de demes, de pequenas populações que compartilham, né, um grande número de genes, etc., talvez a cooperação tenha realmente sido efetivamente catapultada pela seleção natural. Mesmo que a gente, né, que pareça que não existe evidência para isso, mas sim, existe um ganho quando todos conseguem se reproduzir e deixar mais descendentes e deixar mais cópias dos seus genes, né, e assim por diante. Então, mesmo a estratégia de cooperação, né, como parecendo ser antagonista da competição e da seleção natural do Darwin, né? Nesse momento a gente começa a perceber que as duas situações elas podem coexistir, né, na natureza. E isso é interessante. Evolução em minutos.